Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e venha imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê! Opa!
Que beleza!
Olha aí!
Bem-vindos, senhoras e senhores, ouvintes costumeiros, ouvintes passageiros. Avisa todo mundo que a espera acabou. Sim, sim, sim. Chegou o tempo que a gente nunca mais vai ter que falar do culto do Zequinha. O James Cameron tá cavando uma pra fazer ponta na série do Falcão. Deu uma de João Sem Braço lá na China. O Avatar voltou aí pra pás cabeças. Tem muita história, Beth Pattinson. Tem muita coisa pra gente falar. Aqui quem vos fala é arroba fulano Vitor. É só fulano Vitor, não tem o arroba. Isso aqui é de outro programa. Aqui é fulano Vitor.
Todo mundo tem arroba hoje em dia, cara.
Direto aqui da Mix Rio FM. E
já entrou arrobado.
Em conexão aqui com o Fernando Caruso.
Opa, muito obrigado. Seguindo aí a deixa do meu colega, eu sou arroba Super Caruso. Tô muito empolgado de fazer essa terça-feira ficar mais nerd do que os outros dias da semana.
E arroba Afonso 3D, tá por aí também?
Esse cara sou eu. Eu adoro, cara, essa frase.
Essa frase
é a melhor frase da música internacional, que dirá galaxial, cara.
É
de todas as galáxias. Pra vocês aí que não conhecem o vocabulário galaxial.
Galaxial é uma palavra que usaria a André Gordillo em alguma tradução maravilhosa.
Salve,
dele.
Salve, já me deixa?
Tá
então,
por aí,
Gordillo. Fábrica, aqui é o André Gordillo, arroba Gordillo. E eu nego veementemente a afirmação do 3D, porque todos sabemos que a maior letra de música do planeta Terra é a Chatuba de Mesquita. Não posso cantar nesse programa agora, obviamente. Mas a gente já começa até com uma pauta musical.
Arroba Chatuba de Mesquita.
Arroba Chatuba de Mesquita.
Arroba Chatuba de Mesquita. Mas Chatuba de Mesquita é uma música, um cancioneiro popular, principalmente carioca, né? Que talvez nem todo mundo conheça. Mas outro ritmo muito peculiar aqui do Rio de Janeiro é o samba, o pagode, né?
É verdade, meu Deus.
E tem pagodeiro nerd aí, 3D.
Cara, Periclão. Aquele pagodeiro clássico que era uma das grandes figuras daquele programa lá, o Esquenta da Regina Casé lá.
Sweet Iron Mind.
Você quase falou Elis Regina, cara?
Quase falei Elis Regina, cara.
Que sofisticada que você deu.
Não foi?
Não esquenta, ainda bicho. Bem que esse programa é nerd, não sobre música.
Esquenta com Elis Regina.
Cara, seria maravilhoso. Mas enfim, não foi isso que tivemos. Mas Periclão, cara, deu uma de tuiteiro moderninho e postou um vídeo dele jogando Super Mario World, cara.
Olha
ainda
aí.
Puxou uma enquete. Olha isso, cara. Que homem, cara.
Enquete.
Completo, né?
É nerd vintage, né?
É isso.
O Periclão, ele bancou o hipster.
Total, cara. Moderninho. Cara.
Com toque de influencer. Teve até pesquisa.
Mais de 6 mil comentários o tweet dele teve, olha aí, cara.
Mostrando o poderio do lado nerd da força. Entendeu? Que o cara vai lá, bota a música dele, bota o pagode, galera, e beleza, mas botou um Super Mario World, bicho.
Meu amigo,
o nerd sai do buraco pra comentar, cara.
Cara. Ele ainda mandou aquela no meu videogame curtindo um sabadão. Qual o seu jogo preferido? Sabadão. Olha aí.
Mas ó, vou falar que não foi tão vintage assim não, porque ele tava numa belíssima televisão HD, e isso aí deve ser alguma versão nova desse videogame aí.
É emulador, talvez. Com certeza.
Provavelmente. Mas, cara, é muito engraçado isso, porque aos poucos a gente vai descobrindo que grandes figuras da MPB brasileira, como MC Marcinho, né, que já foi até no nosso programa aí. Pericles pode ser um próximo convidado, hein?
Em breve.
Olha aí, já.
Pericles.
Já fica na agulha.
Geek Mix.
Pega lá, ó, hashtag Pericles no Geek Mix aí, meus amigos aí que estiverem
aí. Vamos subir essa tag.
Bora. Pericles no Geek Mix.
Não, e até lá ele já zerou Super Mario.
Até lá ele já tá no Crash Bandicoot. Curte agora.
Eu vou rir, mas eu não entendi a referência.
Tudo bem, imaginei.
James Cameron tá dando uma roubada no jogo, não é isso, André Gordillo?
Ele fez o chamado negócio da China.
Que piada maldita! Ai, que rapaz. Piada desgraçada.
Seguinte, saiu do vermelho então... e entrou no azul.
Ó, exato.
Eu queria dizer que essa piada tem triplo sentido.
Triplo, exatamente. É a piada em camadas, piada cebola. Vamos lá. James Cameron relançou seu mega hit de 2009, aquele filme que fez muito dinheiro e não deixou uma pegada sequer na cultura pop, que é o Avatar. Mas enfim.
Cara, o Avatar, pra mim, é uma das maiores lavagens de dinheiro
do cinema. Então, exato. Então, ele tá prestes. Ele tá prestes a lavar 3 bilhões de dólares, que ele superou por 8 milhões o Vingadores Endgame, né? O jogo final, não lembro mais. Olha, como é que passou o Endgame
Ultimato,
aqui.
Ultimato.
E vai ter, assim, esse foi o primeiro fim de semana de relançamento, né? Relançaram o Avatar nos cinemas chineses, o pessoal foi...
Calma aí. Relançou o filme no único país do mundo que tá com a lotação máxima de cinema, né?
Exatamente, que tem a maior população do mundo também.
Lotação máxima do cinema é lotação máxima de população.
Aí, agora, o legal é que, veja bem, no cenário das coisas, em 2009, seria apenas um caso da Fox superando a... até na época, a Marvel... Disney. Marvel Paramount, que era quando a Paramount ainda distribuía os filmes da Marvel, né?
Agora tá tudo em
casa. Agora tá tudo em casa e a Disney passando o cetro pra ela mesma.
Agora a Disney Xangai vai bombar.
Porque a Disney, desde então... A Disney desde então ficou com a Marvel pra si, né? Não depende. A Marvel foi comprada antes, ela distribuiu os filmes pela Paramount, agora é da Disney e ainda ela também fagocitou a Fox, né? Então...
Fox Soga citou... Ah, não sei fazer esse trocadilho. Mas, cara, é bem curioso isso, como o 3G tava falando, que Avatar é um baita de um sucesso de bilheteria. Chato. É um dos rides novos lá no Animal Kingdom, dos parques da Disney.
É o melhor disparado da Disney.
E, cara, e é surreal que esse filme não tem fã. O ride tem mais fã do que o filme.
Foi o que eu falei. Ele não deixou uma pegada cultural, sabe? Uma pegada... Não criou um culto, não criou um termo.
Tem um videogame, uma revista em quadrinhos, uma série de TV.
Nada.
As pessoas estão pouco se cagando pra essa história.
O Gordinho, como criador de mundos, talvez concorde comigo, mas ouso dizer que concordará. Porque o lore dele, né, a famosa história, né, a ambientação,
a mitologia por trás do
mundo. Obrigado. A mitologia por trás não foi trabalhada como todas as outras mitologias que a gente conhece que foram criadas. E até Matrix, cara.
É.
Pô, quem lembra, Matrix tinha quadrinho digital, quadrinho impresso, videogame, tinha spin-off, sabe? Então, se você não trabalha essa mitologia que você criou,
você não tem derivado.
Não tem bonequinho, não tem porcaria nenhuma, você não marca...
Não, e mesmo o filme em si não gerou expressões, sabe? Não gerou, sabe, algo que tivesse no zeitgeist popular, entendeu?
Não tinha um Baby Yoda, sabe? Não tinha um Baby Yoda, não tinha um Hobbit.
Depois do Avatar, eles lançaram os Smurfs, né?
É tudo azul, né?
É um Baby Yoda do Avatar, vai.
Agora, azul, tudo azul. Ainda assim, James Cameron continua filmando Avatar 2, 3 e 4 ao mesmo tempo.
Desde 2009.
Isso não acaba nunca.
Isso é muita lavagem de dinheiro, cara.
É muita lavagem de dinheiro.
Tô filmando Avatar 2, 3 e 4.
Ao mesmo tempo. A Sigourney Weaver falou anteontem, que semana passada, que ainda tá com saúde pra aguentar as filmagens debaixo d'água, porque parece que a sequência vai ser 3D submarino. O 3D pode dizer melhor aí.
Vai ser Avatar-água.
Avatar-água. O legal é que isso coloca sempre. Quer dizer, quem deu de ombros pra essa disputa boba aí, é simplesmente a nossa querida Zoe Saldanha, porque ela está nos dois filmes, né? Ela está no Zoe Avatar. Saldanha,
ela tá no Avatar?
Ela tá no Avatar, ela é a nave, ela é a Smurf namorada do Thundercat lá.
Sim, cara, eu confundi, nada a ver, cara, eu confundi com a menina Mary Jane, meu Deus, qual o nome dela?
Zendaya.
Você falou Zoe Saldanha, eu ouvi Zendaya. Não, agora eu quero tirar um momento, tá? Pra me autoindulgir aqui e explicar a genialidade por trás da minha piada. Veja bem. Quando eu digo que o Avatar sai do vermelho e vai pro azul, quais são as camadas de trocadilho que a gente tem aí? Obviamente, a gente tá falando orçamentariamente, né? Que o cara, ele não tava no vermelho, foi uma licença poética, no caso, uma licença cômica, mas ele vai pro azul no sentido de que ele passa os Vingadores, ou seja, ele dá mais lucro do que os Vingadores. Fazendo aí esse paralelo de como se Vingadores ficasse no vermelho e Avatar ficasse no azul. E aí a gente tem uma segunda camada, uma meia camada que Avatar é azul, os bichos todos são azuis. Sim. E a China, rapaz, é vermelha.
Comunista.
É comunista. Então, a gente tem aí, olha que maravilha, as triplas camadas. É um pavê esse trocadilho.
Eu me senti vendo TV Pirata no quadro Piada em Debate.
Muito orgulhoso. A nossa audiência agora está jogando no Wikipedia o que é TV Pirata, porque André Gordinho, deixa eu te contar, o nosso target não contempla essa cultura. Mas olha só, o nosso target está muito interessado, você sabe em quê, rapaz?
Em quê? Em quê?
Ah, essa semana tem, na quinta-feira, o fim de uma espera. A gente não vai falar muita coisa sobre o corte do Zequinha, mas assim, eu queria fazer perguntas pra vocês. Snyder Cult? Exatamente.
É o culto do Snyder.
Culto do Snyder, porque não é possível, cara. A galera tá
dodói.
Tá dodói. Tipo não, aquele vídeo do Maradona.
Olha só, cara, eu queria dizer que domingo eu vi Batman vs Superman.
Por quê? Uh-huh. Fala.
Porque uh-huh. eu já sabia que ele era aquele
filme. É tratamento precoce.
Exatamente. Sabe aquela parada, tipo assim, ver uma coisa merda? Ou então, tipo assim, tem no prato um monte de coisa que você não gosta. Aí você começa pela coisa ruim.
Desenvolvendo o anticorpos.
Exatamente. Obrigado. Exatamente. É vacina. Então, tipo assim, eu tô já aplicando veneno ali. E eu apliquei o veneno mais. É, exatamente. Eu fui aplicando o veneno mais forte pra quando chegar no mais ruizinho, achar bom aquela bosta. Porque, cara, Batman vs Superman é um dos maiores lixos.
Mas aí você tem que ver Sucker Punch.
Caralho. Mas é um dos filmes mais lixo que eu já vi na minha difícil, vida.
Eu me recusei a rever, sério. Eu saí tão impactado pro mau sentido da sessão.
Eu vi duas vezes no cinema e odiei todas as duas vezes.
É bom pra confirmar, né?
Cara, eu vi... Cara, eu acho que eu vi três, sabia? Vez na pré-estreia, depois vi uma vez com um amigo, depois fui com a minha esposa e com o meu sogro, que eles estavam curiosos, porque tava todo mundo falando. Eu falei, vamos lá. Vocês estão curiosos? Vamos lá. E eu assisti eles dormindo durante 40 minutos.
Cara, surreal. Foi melhor se virar pra pessoa do lado que estava dormindo, ressonando no cinema, até babando, e ver esse espetáculo dantesco, do que o que ocorria na tela. Com certeza.
Cara, foi importante, sabia? Foi meio pra comprovar uma teoria aí de que, tipo, cara, não achei ruim sozinho.
Eu não, é não verdade. Cara, eu nunca dormi em filme. Eu dei cochilada.
Cara, uma cabeçadinha é campeã.
Eu dormi no Rei Arthur do Guy Ritchie.
Não, então, mentira, não é que eu nunca dormi. Eu nunca dormi em filme de herói. Vamos lá. Em filme de herói.
Mas aí é porque você não viu o especial de Natal de Star Wars.
Ah, não, mas isso, porra, eu não tinha nem idade pra ver no cinema, né, cara?
Mas não, pra ver também não passou na cinema. Passou na Bandeirantes ou no SBT aqui no Brasil? Acho que foi no SBT.
Eu tenho isso. Eu tenho ele aqui, cara.
Não pode dizer isso, não, tá? Estou em associação com essa pessoa, Disney, muito obrigado.
Eu tenho VHS, eu comprei, cara.
Comprou isso, continuo dizendo que eu não conheço você, muito obrigado.
Não, mas enfim. Arriscaria dizer que eu acho melhor do que Batman vs Superman.
Cara, com certeza, mas assim, mas na verdade eu tenho minhas dúvidas, porque eu nunca consegui ver ele inteiro de uma vez só. Eu via picado, porque eu me entendia. Mas
é isso que o Zack Snyder quer fazer também, né?
Não, eu tô falando do especial,
especial de Natal. Não, mas olha só.
Eu achei que você tava falando do Batman vs Superman.
Caiu aquela ideia inicial
vai ser numa tacada só, quatro horas.
Não, agora é que nem o Band-Aid, né? Você arranca de uma vez só, entendeu? Agora é...
Porra, mas nenhum Band-Aid você arranca durante quatro horas, cara. Isso é muito sofrido.
Se fosse esparadrapo, né?
Esparadrapo na perna peluda, socorro.
Olha só, esse final de semana que passou agora, teve um anúncio de muitos dubladores, né, brasileiros, puderam, enfim, né, dizer, sim, galera, bateu
no peito.
Estaremos, de volta, somos, né, os dubladores, voltamos ao Snyder Cut também, somos nós mesmos que dublamos essa versão.
Queria dizer que, cara, rolou aí uma guerra entre os dubladores aí, né, de, porque uma galera tava gravando de casa e conseguindo gravar de casa, conseguindo alcançar os níveis necessários
de qualidade,
de, né, qualidade para gravar de casa, e alguns estúdios não estavam aceitando a gravação de casa por pura birra.
É,
isso mesmo. E aí começou um bicho, começou aí, para quem acompanha essas coisas de notícias mais internas e tal, foi sério. Começou um auê aí entre os dubladores e alguns estúdios e tal. Rapaz, complicado.
Sim. Mas aí o que o mais legal disso foi que logo depois que os dubladores puderam falar sobre, né, caiu o embargo das pessoas físicas, né, que puderam assistir. Quando eu falo pessoas físicas, é não jornalistas, né?
É, eu sou um CNPJ.
O PJ,
uma entidade já.
O embargo do PJ cai, se eu não me engano, caiu hoje, terça-feira, mas ainda não vi sobre, mas já caiu na segunda-feira, caiu o embargo do... Domingo, perdão, caiu o embargo dos pessoas físicas. Ó, e tem uma galera falando bem, tá?
Só... É lógico que
a galera paga pra falar bem, né?
Desculpa aí. É do culto.
Deixa eu falar uma coisa do 3D. O 3D puxou esse assunto dos dubladores. Lembrou, né? Vamos lembrar aqui que a gente até já falou no Geek Mix que um dos maiores spoilers de WandaVision foi dado por um dublador desavisado, né? O dublador espanhol lá do...
Porque dublador brasileiro não marca essa
touca. Não marca essa touca, exatamente.
Foi espanhol.
O dublador do Pietro, né, disse que o Evan Peters estava de novo voltando como mutante na Wanda, provocou um auê, porque não era pra ninguém saber disso, né?
Imagina, cara. Né? Maior revelação da série.
Pois é.
Idiota completo.
Idiota completo. Os brasileiros, não. Todo mundo malandro. Ninguém falou, olha, eu sou o dublador do Marciano, do Caçador de Marte, há meses atrás, entendeu? Quer dizer, há uma hierarquia de marketing pra se respeitar, né? Que os dubladores agora brasileiros foram autorizados a falar.
Mas olha só, o 3D falou que os dubladores voltaram, mas é importante a gente avisar que nessas filmagens aí do Snyder Cut, quem não voltou foi o Henry Cavill, né? Ele, mentira! A parte dele já estava toda filmada, ele não voltou para fazer nada, né?
Eu também não vi notícias do Ben Affleck refilmando nada também, não.
Cara, não olha só, eu agora errado. Realmente teria que olhar, porque eu acho que por contrato os quatro podiam voltar. Não sei se o Zack Snyder não quis revelar quem voltou, quem não voltou, mas
pode ser, tá me dando a entender, né?
Fulano.
O Henrique viu, quem não viu, não vê mais.
Tá me dando a impressão de como ele tava postando muita coisa do Super-Homem com o Cavill colocando uniforme e tal, que eu acho que ele teve presente nas filmagens, sim, cara. Por quando ele fez aquela série.
Ou isso foi sobra. Falando que já tava tudo gravado.
Ah, então beleza.
Ele deu entrevista sobra. Avisando que era tudo material que não foi usado da primeira vez.
Desde que ele não traga.
Pegaram ele no camarim se vestindo e aí troca tudo com 3D.
Não,
quer
não,
dizer, 3D
comigo não.
CGI, não
comigo nosso 3D. Não.
Nossa, 3D no caso.
Eu preferia, olha, se o 3D tivesse na Liga da Justiça, eu preferia ver essa versão. Ah,
com certeza. Ia ser melhor do que o marciano que eles botaram lá.
Ah, com certeza. Pelo menos temos um alienígena legítimo, entendeu?
Afinal de contas, eu ia economizar no CGI, né?
Na mão, pelo menos. Vamos
combinar.
Né? Mas olha só, se eles só tirarem o Superman desbigodado digitalmente, se eles só tirarem já melhora, isso, hein? já melhora 50%
o filme. Mas você acha que o Snyder vai só tirar alguma coisa? O filme tem 4 horas, bicho. Você acha que ele só vai tirar... Nada,
ele rapaz. Botou o Coringa Jesus Cristo.
É,
sacou? Isso. Não. Isso
ele chamou quem tava de folga no que quer que seja o universo DC cinematográfico e começou a socar no filme, entendeu?
Tipo... Deve ter até cena de Sucker Punch nesse filme.
Olha, a gente tem muitos ouvintes nossos costumeiros, fãs da DC, e eu queria passar um ensinamento chinês pra eles, que é o seguinte, Caruso.
Queria passar esse
lance pano. Avatar e ganhe mais dinheiro. É esse o...
Não, você pode criar cachorro. Caruso, por exemplo, cria cachorro.
Sim.
O André Gordinho, por exemplo, cria gato. Você pode criar gato. Se você tiver dinheiro, você pode criar até gado.
Aham.
Mas olha, expectativa, meu querido. Com o Snyder também. E falando em frustração, deixa eu te falar, o Matt Reeves avisou aí no Twitter que acabou também as filmagens do Batman, do Robert Pattinson.
Foi, e olha que ele teve Covid no meio dessa, logo no início, mentira, né, da pandemia.
Verdade, parou as filmagens.
O Pattinson
tinha voltado e parou.
Coisa de morcego, né?
Cara, olha só que tanta piada merda, né? O cara pega. O cara é um ex-vampiro que vira purpurina.
Aí vira morcego, o vetor da. O vetor
ele pega
da COVID.
Uma doença que é gerada do morcego, sacou? Tipo, porra, ele. Cara, isso é tudo indício pra ele não ser o Batman, cara.
Rapaz, isso é eu tudo tinha sinal. Até esquecido de odiar esse filme.
Cara,
já passou tanto tempo que eu tinha esquecido que não, tinha cara, isso aí na reta.
Ele tá conhecido no meio dos brucutus lá como bate-frango, cara. O cara que falou que gostava então, de malhar.
Fica pelo menos legal, a dica aqui pro legal. Ouvinte da Mix. Fica a dica pro ouvinte da Mix. Tá rolando um curta na internet chamado Batman Dying is Easy. Que tem.
Assim, morrer é fácil.
É 25 minutinhos, é feito por fãs. Por conta disso, a direção é canhestra, o roteiro é ruinzinho. Mas, cara, o Brutamontes que arrumaram como Batman.
É verdade. É
amigo.
Verdade.
É tem verdade. Que, entra o Christian Bale e o Ben Affleck juntos não cabem na armadura que colocaram,
cara,
na roupa
do maluco. É um Batman digno dos quadrinhos, cara.
É o Batman digno dos quadrinhos. Vocês agora acenderam a velha chama, tô curioso de novo pra ver esse Batman do Robert Pattinson aqui. Ai, vai ser caralho, tipo a gente ver o Batman com o Fiuk. Vai ser. E a gente sabe que o Fiuk derrota o crossfiteiro, né? Então vamos ver.
Cara, como é que olha isso, é verdade.
Essa luta, cara, desse Batman com esse Ben.
Fica aí, a minha Bate frustração Fiuk, em 88. Eu sei que ninguém aqui era nascido, quando anunciaram Michael Keaton como Batman, tá? É, assim, o cara que também era um comediante franguinho, já ficando careca, já era não era nem galã, e virou o Batman do Tim Burton, né, cara? Ainda
cara,
assim.
Mas o Christian Bale também não ficou essas coisas também.
Não, o Christian Bale ficou forte, ficou muito forte.
Não, ficou muito forte. Eu acho que é bondade sua. O Rex é agora... 3 vezes o tamanho dele.
Agora é a vez do Fiuk. Vamos dar chance.
Não, olha só. A tecla que os fãs do ator batem muito é que ele é um senhor ator, que ele é muito bom e que ele consegue fazer qualquer papel. O que me remete muito ao Christian Bale. A gente tem implicância porque ele fez Crepúsculo, aquela merda, sabe, de filme dos infernos.
Uh-huh. Então acho que é Mas ele tem filmes. O Robert Pattinson tem filmes bons no currículo aí, né?
Não tão bons quanto o Zac Efron.
Não, Zac Efron é diferente. Zac Efron, qualquer filme que ele faz, fica bom.
É isso.
É outro esquema.
Era o Batman que esperávamos, Caruso.
Pô, esse era o Batman que a gente merecia, né, cara?
E vamos combinar que ficou forte pra dedéu, hein?
Ficou. Não, esse bate. O Zac Efron sem uniforme dá um pau no Fiuk fácil.
Não, então. Mas aí eu tô me. Na verdade, eu tô com zero expectativa também. Mas eu tô naquela de tipo assim.
Vai pagar pra ver.
É. Se ele interpretar maneiro, se for uma parada tipo. Porque o Michael Keaton acabou que ele foi muito bem. Né?
Ele é um bom Bruce Wayne. De Batman. Ele é uma barata cascuda, né, cara? Ele com a mal se movimenta, né?
É.
Meus amigos, com vacina eu vou no cinema até ver Detetive Pikachu de novo.
Mas Detetive Pikachu é maravilhoso, cara.
Pô, maravilhoso também, calma aí, né?
Não, é maravilhoso.
Só bom.
Eu vi, tá? Eu tô falando com conhecimento de causa.
Eu vi 3 vezes.
Saí de casa pra ver, né?
Eu vi 3 vezes. Pra ser maravilhoso, tem que ter pelo menos um Zac Efron aí. Entre esses
A gente falou que na quinta-feira vai estrear o Snyder Cut e a Marvel não fica atrás, porque na sexta-feira vai estrear, sabe o quê? Falcão e o Soldado
Meu
Invernal.
Meu Deus do céu. Tô até nervoso.
Aí sim. Pra quem tava aí com a abstinência de WandaVision, as sextas-feiras estavam mais tristes, Caruso. Agora vai voltar a ficar animado, hein?
Eu vou dizer que não tá nem mais triste não, cara. Tá tranquilo. É muita ansiedade essa história aí, cara. Sexta-feira de WandaVision, eu ficava nervoso pra entrar na internet. Não podia entrar na internet porque aparecia um dublador espanhol querendo falar alguma merda. Era nervoso, cara. Era tenso. Não. E aí agora a gente tem o quê? Umas 2, 3 sexta-feiras de calma, de tranquilidade.
Sim.
Vai começar a pegar fogo de novo, porque Caruso, vai ser um falatório isso aí, cara.
Caruso, desde o quinto episódio, eu entrei no Twitter antes de ver. E aí no Trending Topics estava Mephisto. Aí eu falei assim, puta que pariu, caraca, cara, que inferno. Aí eu fui ver, vi que não tinha nada a ver. Mas aí, cara, o sexto, sétimo, oitavo e o nono, eu acordei 6 horas da manhã
total,
pra ver.
Blackout total. Ah,
é, não, eu acordei 6 horas da manhã pra ver.
E 3 semaninhas aí que o gordinho tinha que abrir a janela e reclamar do clima, porque ele não tinha do que reclamar. Porque não tinha WandaVision.
É verdade.
Tinha que inventar uma coisa.
É verdade. Aí, eu espero que agora não tenha um fiapo de história dessa vez. Tô muito empolgado, né? Porque, assim, eles estão prometendo uma buddy movie, né? Aquele velho filme de, filme de dupla que não se bica
é ou
que
isso, fica
trocando...
É o Bud Spencer e o outro lá, como é que é o nome?
Também, cara, Máquina Mortífera.
Máquina Mortífera.
Um gênero que ficou... Isso. Tá parado há um tempão,
mas... Com um upgrade que nenhum desses filmes ninguém voava.
Ninguém voava, ninguém era super, né?
Exatamente. Era só mataburro, mas era um mataburro maneiro.
Era aquela de mão fechada de cima voava, pra baixo, sabe?
Voava tipo... bandido pela porta do salão.
É, era muito bom.
E a gente lembra...
Quebrava as cadeiras de isopor, as garrafas de milho, sabe?
Garrafa de vidro de milho, A gente lembra que essa dinâmica entre eles já tinha aparecido no Guerra Civil, né? Quando eles têm que pegar o Fusquinha com o Capitão América, né? Uhum. Que ele leva o Falcão e o soldado, tipo, que os dois são meio que assim, os bromenses do Capitão América, né? Sim, assim, América, o antigo então. E o novo.
Então vamos lá, André Gordinho, explica aqui pra nossa audiência.
Vamos lá.
O Buck é parceiro do Steve Rogers de longa data.
E isso, Segunda Guerra Mundial. Era o amigo dele
que... Vem cá. Envelheceu? Onde é que tá dormindo essa criatura que não envelheceu?
Então, o ficou nosso também ouvinte,
que é passageiro ali, aquele que não perde, acompanhou todos os filmes.
Jura, Rússia, rapaz.
Ele ficou...
É muita vodka Natasha e vacina Sputnik.
É isso aí, ele ficou
nessa criogenia russa. Metalizado.
Criogenia russa, que é exatamente a receita que o Caruso colocou. Você joga assim, balde de gelo, uma vodka barata e uns limões, entendeu? Faz meio que uma caipirinha russa.
Não, ele tomou
a caipirosca.
Acorda de 10 em 10 anos pra matar alguém e depois congela de novo.
É, exato.
Foi isso que aconteceu com o Buck, né? Esse foi o reencontro aí do Buck com o Capitão América, foi esse, né? Quando ele virou o Soldado Invernal, o Capitão América descobriu que o parceiro menino dele não tinha morrido e tinha sido cooptado pelos
russos pra virar. E matou os pais do Tony Stark, o que gerou todo também a Guerra Civil, né?
Isso aí.
E aí a gente tem nos quadrinhos um paralelo interessante, que é assim, o Buck era o parceiro do Capitão América na época da guerra. Depois que o Capitão América é congelado e volta, ele tem que viver nos mundos de hoje e tal, nos quadrinhos o Falcão assumiu esse lugar. Eles viraram eles desenvolveram uma parceria e até dividiram revista. Durante um tempo a revista do Capitão América era Capitão América e o Falcão.
Exatamente. Foi um período que ficou marcado como assim, o antigo parceiro e o novo, que já não é mais novo, que já essa história também já tem um senhor tempo, pelo menos anos 70, 80, entendeu? Mas ficou
marcado. E também marcado. Nos quadrinhos, recentemente, tipo aí 2000 e, sei lá, de 2015 pra cá, sei lá quais são as datas aí, ambos... Esses personagens viraram Capitães Américas. Uhum. O Bucky foi Capitão América e logo em seguida o Falcão virou Capitão América.
Mas, 3GM, quero saber de você o seguinte, meu querido. Uma série só com sidekick do Capitão América vai dar certo? O que você acha?
Não só vai dar certo, como tá cheio de piadinhas incríveis. Eu vi uma hoje, deram um spoiler hoje, que eu espero que seja verdade, eu espero que não seja zoeira.
Aí você vai distribuir o spoiler pra todo mundo, é isso?
Não, mas é porque é uma piada que parece que saiu num trailer, sei lá da onde... Que não chegou no Brasil, mas que parece que já... Bom, terça-feira já deve ter chegado e outro dia ainda.
Já chegou.
Mas saiu no fim de semana, que é uma piadinha sobre o Gandalf. E aí o Galvão...
Galvão!
Valentino! Galvão sentiu. E aí o Falcão pergunta... O Buck fala alguma referência. Mas então eu sou o Gandalf. E aí o Falcão pergunta... Mas como é que você conhece o Gandalf? Aí o Falcão responde... Pô, eu li esse livro em 1937, porra. E aí, tipo, uma piadinha nerd, achei bacana. Espero que seja real, espero que não seja só...
Vamos lembrar que o Capitão América já tem esse lance de... O próprio Capitão, né, de estar deslocado do tempo. Uh-huh. E no filme dele, a gente teve aquela localização daquele quaderninho de coisas que ele tinha que saber pra atualizar no mundo. O caderninho brasileiro era diferente do caderninho espanhol, italiano. E era legal caçar as versões diferentes no mundo, né? Pra entender o que o Capitão América em cada lugar tinha que consumir pra se inteirar, né, por conta do deslocamento. Eu me sinto tipo Capitão América, né, só que eu não dormia, eu tô sempre acumulando as mesmas referências.
Mas então, o Fulano, respondendo a sua pergunta anterior sobre a idade do Buck e tal, então, o Buck ele também tomou o soro do super soldado. E
tomou? Acho que não, cara. Acho que não, tomou um Birinite aí.
Tá jogando informação, né? Isso é o que vale.
Eu acabei de jogar no Google e ele tomou uma versão russa. Uma versão do soro. Ah. Uma versão do soro que não era a mesma do Capitão América, mas ele também tomou uma versão do soro.
Mas aí é vodka foi... Natasha, cara. Aí não conta, entendeu?
Não, que foi a...
É,
que,
não.
Que foi uma
um tomou Pfizer, o outro tomou...
É isso, foi isso. É isso, ele não, tomou uma versão... Só.
A dúvida é, se ele tomou ou não tomou, até aí a gente pode discutir se tomou, se foi Sputnik sem ver, depois com ver. Mas assim, nada justifica o cara não ter envelhecido. Faça-me
não,
um favor.
Não, longevidade, cara.
Ele era mas congelado, a gente falou.
Agora,
o ele ficava congelado grandes períodos do tempo. Ele ficava congelado 10 anos.
Ele era uma super arma acionada só pra emergências. Agora, o que é bacana, que já
tá... É a mesma coisa que aconteceu com o Capitão América.
Que já tá no visual dele, é que o bração prateado dele, o esquerdo, né, foi trocado pelo bração Vibranium Pantera Negra. Então tá metal negro com aqueles veios odorados ou prateados.
E com a estrela do PT, não é?
É.
É, porque é comunista.
Não, esse era o primeiro que ele usava. Mas agora a estrela no braço. Aí foi descoberto que não, o braço não era dele. Juntamente com o triplex, tiraram, entendeu?
Sim, chegou a hora de se despedir.
Não, olha só, se você começa esse bloco com sim, você está errado. É não, ó que dor, ó meu Deus. Porque é o último
grande bloco, ator, né? Menos que isso não será aceitável.
Não, se não tocar o fundo, oh não. Oh, não.
Você tá na mídia errada, aqui é a rádio TikTok, rapazinho.
Caruso, semana passada, avisou que o Mola e o nosso querido fulano estão tendo aulas de atuação com o Caruso. Eu sugiro que o 3D entre também, porque ele tá muito noveleiro mexicano. Dramalhão, entendeu? Tem que diminuir.
Mas olha só. Eu tenho nas minhas costas 7 anos de teatro. Isso
no teatro a gente diz que significa outra coisa, hein? Mas beleza.
Eu tenho 7 anos de teatro. Eu nunca fiz uma peça que eu ganhei mais de R$50.
Então você é um ator brasileiro, cara. Tá certo.
É isso que eu ia falar. Você tava esperando.
É isso que eu ia falar, exatamente. É isso que eu ia falar. Eu sou o verdadeiro ator brasileiro, porra. Eu sou um ator, André Gordi. Você me respeita.
Você é tão ator quanto eu sou jornalista, 3D. Olha só, a gente vai encerrar as atividades por hoje, mas sem antes nos despedirmos, jamais. Então, Afonso isso. 3D, já que a gente não te encontra mais no alto da colina, onde é que o povo do ouvinte costumeiro do Geek Mix consegue te encontrar, 3D?
Olha, agora, nesse momento, eu estou numa sabatina. Ih. Não, como é que é o nome? No ano sabático, semana sabática.
Sabatina, ano sabático.
É, okay. Eu dei uma de burro agora.
Tá sabendo legal.
Então, provavelmente você só me encontra em casa, porque eu tô meio chateado. E mentira! @Afonso3D em todas as redes sociais, eu tô falando mais besteira do que eu podia falar. E eu vou voltar a jogar com o Gordirro todos os dias, o dia inteiro.
O desemprego.
E vou me vender, vou criar um OnlyFans também agora, pra tirar foto de lingerie. Então é só procurar.
Pezinho.
É,
vai roubar o público do Mola, hein?
Roubando o público do Mola, hein? Não, no meu vai ser o pack da mãozinha, porra. Minha mãe que é fetiche, porra.
Ah, o pack esse da diferencial mãozinha. Não pode ficar escondido, né, meu querido?
Então é isso aí, Afonso 3D, me acha em todos os lugares. Se digitar Afonso 3D no Google, você vê todas as barbaridades que eu vi. Então fica a dica aí, pega seu Google agora, digita Afonso 3D, você vai achar todas as minhas barbaridades e eu tenho certeza que você vai querer virar meu amigo.
Não aconselho, nem a busca, nem essa amizade. Hein, gordinho? O que você nos conta aí de atividade?
No espaço exíguo que o 3D me deixou, depois de 40 minutos jogando RPG sozinho, eu estou no @gordirro no Twitter e Instagram e na Twitch, onde temos lives diárias jogando videogame, fazendo programa de entrevistas, bate-papos e até o Geek Mix quando estamos no ar ao vivaço às terças-feiras. Agora, já que você cansou da minha voz e das minhas besteiras, você pode também me procurar nas livrarias sombrias na forma dos livros Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus livros de fantasia, lançados pela editora Rocco, aquela editora pequena que tem, lançou uma série de um bruxo chamado Harry Potter. Então, dá uma conferida lá, a gente se vê nas livrarias ou então aqui nas arrobas Gordirro, em tudo quanto é lugar na internet.
Maravilha. Super Caruso, onde que o povo te encontra, querido?
Eu sou arroba Super Caruso no Twitter e no Instagram. Tem também meu canal no YouTube, que é a Caverna do Caruso. Meu site, que é o cavernadocaruso.com.br. Mas vou aproveitar para falar que eu estou dando aulas de teatro.
Sério?
Online. Então, assim, qualquer um pode se inscrever. A aula é pelo Zoom. A gente, inclusive, eu estou dando aula pro nosso amigo fulano, Vitor. Tá verdade, lá, tá na turma. É só você procurar o arroba teatro tablado nas redes sociais e perguntar lá como é que eu faço para me inscrever, para entrar e tal, porque ainda dá para receber gente na minha turma. E se você não quiser entrar na minha turma, você pode entrar na turma de outros professores bem melhores do que eu. São todos muito bem-vindos, não precisa ter feito teatro antes.
Eu tô doido pra ganhar R$50 igual o 3D atual, mas por enquanto eu tô nas plataformas de áudio de podcast com a arroba vida5s, vida eterna quinta série, uma reflexão sobre todas as maravilhas que esse país é capaz de nos proporcionar, vida eterna quinta série, uma visão muito madura sobre os acontecimentos mais recentes. Eu sou arroba fulano Vitor em todas as redes sociais e te convido para, além de escutar esse podcast, procurar o Geek Mix Podcast também em todos os agregadores de podcast. Esse programa aqui que você está ouvindo agora na rádio tem uma versão estendida no podcast.
Ah, então, conteúdo extra,
conteúdo
bicho.
Conteúdo exclusivo e extra, meu querido. Você que escutou aqui na rádio, se quiser saber o que a gente falou para além das músicas e dos comerciais, você corre lá no seu agregador de podcast favorito e procura Geek Mix Podcast. Por hoje é só, turminha. Valeu? Fechou a conta?
Fechou a conta. Até terça-feira que vem.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.